Jornal da Manhã.
Hora certa, são 7 horas mais 35 minutos, 7:35. Estou recebendo aqui para entrevista o Zenoir Kestrin, que é engenheiro agrônomo da Agrícola Andrés, em São Miguel do Iguaçu. Nós estamos retornando com as entrevistas presenciais aqui no Jornal da Manhã. Até uns dias atrás, entrevistas eram apenas via telefone ou gravadas, né? Mas estamos, por ordem da direção, retornando. Mas é lógico que tomando cuidado com a distância, principalmente. Como vocês podem observar no Facebook, o Zenoir Kestrin está sozinho na imagem. E eu estou bem no cantinho aqui, com uma distância de uns 2 metros, mais ou menos, né? É o que preconiza aí as autoridades da saúde. E nós estamos, então, obedecendo isso. Zenoir, antes de mais nada, bom dia. Obrigado por ter vindo. O assunto agrícola para nós aqui é sempre interessante na nossa região. Bom dia.
Bom dia, Renê. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal também.
Tá certo. Vamos falar sobre as condições atuais do milho safrinha, porque eu ouvi algumas pessoas dizer assim: rapaz, se não chover nos próximos dias, esse milho safrinha, quer dizer, uma safra frustrada de soja, uma safra boa de soja, daí de repente um safrinha ruim. Qual é a condição atual? Nós temos previsão de chuva de hoje para amanhã, não é? Qual é a condição atual das lavouras? Já está sofrendo com a estiagem?
Então, Enê, tá sofrendo bastante. Temos algumas lavouras, as primeiras que foram plantadas aí, essas com uma situação mais crítica.
Uhum.
Pendoaram nos primeiros dias, na primeira estiagem que deu. Recebeu uma chuva depois, após um pendoamento, porém não tem água agora para enchimento de grão. A gente vê que tá bem sofrido. E as outras lavouras, as que não estão agora em pleno florescimento, estão chegando. É um momento mais crítico para a lavoura de milho, é nessa fase, de 15 dias antes até 15 dias, 20 dias após o pendoamento.
Certo.
Então, essa estiagem, ela veio num momento muito crítico. A condição das lavouras realmente estão muito sofrida. A falta de água aí tá judiando bastante mesmo.
Olha só, né? A situação é crítica, né? Que eu queria falar ainda sobre essa questão. Nós temos essa previsão de chuva aí. O Instituto Solmar Meteorologia está marcando 4 para hoje e 31 para amanhã. Mas estava observando aqui o clima-tempo, tem uma previsão de 15 para hoje, não sei se isso vai se concretizar, 15 para hoje e 35 para amanhã. Quer dizer, juntou os dois daria 50 milímetros, mas uma chuva aí de supor 30 milímetros entre hoje e amanhã, resolve o problema ou já é tarde?
Renê, ameniza o problema.
É.
Essa chuva eu acredito que venha também, apesar de nesse final de semana essa frente fria perder um pouco intensidade, perder um pouco a força, em alguns outros sites a gente acompanha, acabou perdendo um pouquinho, mas marca ainda chuva, acredito sim que vamos receber um pouco de chuva aí, mas o potencial já está comprometido, isso é certo, a gente vai ter uma perda de produtividade em relação ao que se vinha se esperando aí, né?
Tá certo. O que a gente pode falar da expectativa de produtividade com essa situação do milho atual, hein?
Olha, Renê, a época de plantio já foi um pouco mais tarde do que o ano passado.
Certo.
A última safrinha a gente teve excelentes resultados, porque se plantou mais cedo e correu a chuva boa. A expectativa já era um pouco menor. Com essa frustração climática, essa estiagem que deu nesse momento crítico, a gente não pode pensar em altas produtividades mais não. Acredito eu que aí produtividades aí de 200 sacas, 230, 250 sacas, áreas boas, sabe?
Certo.
Para a nossa micro-região. Outras regiões aí, tem alguns lugares que até choveu um pouco mais, porém a nossa micro-região aqui, a produtividade vai ser baixa.
Bem, dá para estipular assim, dimensionar um percentual assim, fazendo de quebra?
Olha, hoje a gente pode falar em torno aí de 30% de quebra já na produtividade.
30%.
Numa média.
Porque milho aqui colhe bem, né? Se dá tudo certinho, o clima, aqui nós estamos batendo recorde. Eu, se não me engano, teve gente colhendo o quê aí? 350?
Ó. 350, 400 sacos chegou a se colher o ano passado, né? Na safrinha passada. Mas esse ano não temos potencial para isso, não. Claro que talvez salvo uma lavoura ou outra, né? Mas a média da microrregião não deve ser isso. Deve ser algo em torno de 200 sacas, 200 e poucas sacas por alqueire.
Tem algum município que está com uma situação pior que o nosso aqui, hein?
Temos. A região aqui, se a gente para Missal, Santa Helena, a região está mais crítica ainda.
É.
A nossa região, as lavouras pelo menos nasceram, a implantação da lavoura foi boa.
Certo.
Foi numa condição de umidade, nasceu bem. Porém, se a gente pega Missal, Santa Helena, passando naquela região ali, a gente vê que tem lavouras que não nasceu, o que nasceu não cresceu. Então está uma situação mais crítica do que a nossa aqui.
Tá certo. E esse frio aí, já que estamos falando de clima e coisa, esse frio, essa previsão aí, temperaturas aí de 5, 6, 7, 8 graus, esse frio aí atrapalha nesse momento? Vem chuva, mas daí vem frio em cima.
Não, Renê, pro milho, desde que não dê geada, 5, 6 graus é tranquilo. O milho até gosta de uma temperatura noturna mais baixa, mais amena, né? Então, se tiver aí, o ideal seria em torno de 10 graus. Como vai dar um pico, vai ser 5, 6, depois já volta, não é problema não.
Não.
Eu acho que não temos risco de geada por momento, né? É tranquilo. Então, a chuva é muito bem-vinda, mesmo que dê essa esfriada aí, não tem problema não.
Tá certo. Sobre preço, estamos aí batendo um recorde também de preço, né? Nesse momento aqui, eu quero ver, o mercado fechou na quinta-feira, sexta foi feriado, soja 88, milho 37. São preços excelentes, né?
São bons preços, como você falou, principalmente para soja, preços recordes, né? Tá tendo já contratos futuros para a próxima da safra 2021 aí, já tem contratos muito bons, preços não praticados antes, né? E o milho também, tá numa condição ainda boa, apesar de que perdeu um pouco de força, né? Ele recuou um pouco, nós tínhamos preços acima de R$40 até alguns dias atrás, perdeu um pouco de força, mas ainda é uma precificação ainda bacana, por mais que dê uma safrinha um pouco menor a produtividade, mas equilibra um pouco aí, com se manter esses preços aí, acaba equilibrando um pouco, né?
Certo. Tradicionalmente, não sei se posso usar essa palavra, mas se falava em preço de soja a $11, né? Hoje seria o quê? 55, mais uns 60, 60 e poucos reais, né?
Isso.
Com o dólar em cima.
Se falava em exatamente nessa faixa aí, 11, 10, $11. O bushel. Porém, se a gente avaliar o preço do dólar em bushel, não está nas cotações mais altas. Na verdade, certo, a gente está com uma cotação boa aqui no Brasil em função dessa alta do dólar. A procura da soja brasileira aí pela China, principalmente, é o que demandou um pouco. A demanda está um pouco curta, e subiram os preços. Mas a gente está tendo no balcão aí condições excepcionais, né?
É verdade. A alta do dólar. O dólar disparou aí nos últimos dias, né? Nós tínhamos dólar de 3 e pouco, 3,60, 3,80, 4, 5,70, acho que já bateu aí. Agora fechou em 5,50 e alguma coisa assim. Isso aí vai influenciar com certeza no custo de produção da próxima safra, implantação da soja, enfim.
Influencia, Renê. Tivemos alguns negócios que já aconteceram para a próxima safra, pensando aí na safra de soja. Alguns fechamentos de insumos, fertilizantes principalmente, que foram fechados já há alguns dias atrás, antes desse pico do dólar aí.
Uhum.
Foi fechado uma condição bastante boa. Hoje o fertilizante já está com um preço mais alto, as multinacionais aí já repassaram esse custo para nós, vai chegar na nossa região num custo um pouco mais alto, impacta sim no custo da lavoura, a próxima lavoura principalmente puxado pelos fertilizantes, né? Os químicos um pouco de alta também, só que se a gente faz uma relação de troca grãos para insumos, acaba se fechando um custo da lavoura em sacas por alqueire, acaba não mudando muito em relação às safras passadas.
Sim.
Então, se manter essa cotação das commodities num preço bacana, ainda acaba fechando um custo interessante pro produtor, sabe?
Tá certo.
Dificulta um pouco a rentabilidade, limita, não deixa crescer em função do custo que está alto, mas o preço da commodity estando bom, acaba equilibrando aí, no final das contas, acaba fechando um custo médio.
Certo. Nós falamos aí da grande produção, produtividade do milho, né, do safrinha, até mais de 400 sacos, e nós tivemos uma super safra de soja também, né, que compensou aquela outra anterior, né? Eu acho que foi a maior, conforme disseram aqui, o doutor Irineu, o presidente da LAR, o presidente da cooperativa de Cascavel, Copavel, o Dilvo Grolli, entrevista a mim. Disseram, lá no show rural ainda. Vai ser a maior safra de todos os tempos. Vocês são especialistas na área. Foi uma grande safra, né?
Foi uma safra excepcional, realmente histórica.
Foi a maior de todas.
Foi a maior de todas, foi as melhores produtividades que tivemos em nível Brasil, não foi só na nossa região. E foi bacana que coincidiu também com os preços legais, uns preços bons da commodity. Então conseguiu rentabilizar, recuperou um pouco aquele déficit da safra anterior, né?
Verdade.
Como se teve uma safra bastante ruim no passado aí, essa última recuperou um pouco, sim.
Essa tal de indústria céu aberto, o pessoal fala, né? Que tá sujeita às intempéries, senão, às vezes a geada, às vezes o excesso de chuva, às vezes a falta de chuva, né? Mas aquela do soja ali foi a maior. Eu pelo menos não me lembro de ter falado. Eu conversei com alguns agricultores, teve gente que falou que fechou, média. E agricultor que planta 300 alqueires, média 180.
Teve
uma super safra, né?
Teve acima disso, teve produtores que fecharam plantando áreas grandes e fecharam médias melhores que isso até.
O que, por exemplo?
Teve gente fechando 200 sacas, 190, 195, foi muito bom, foi histórico realmente.
Histórico mesmo, né? É impossível não falar do tal do bichinho, né? O coronavírus, causa impacto aí pro setor agrícola, Zenoir?
Renê, causa um pouco de impacto na dificuldade de acesso, na dificuldade de interação. Com os produtores, todo mundo acaba ficando em função, inclusive, dessas diretrizes aí ditadas pelo Ministério da Agricultura, pelas autoridades da saúde, dificulta um pouco. Mas o agro gira, o negócio não para, a produção, você acabou de falar, é uma indústria a céu aberto, então não tem como parar essa indústria.
Certo.
A gente acaba tendo que tomar algumas precauções, evita o contato direto com os produtores, vai lá, olha a lavoura, dá uma ligada, manda um WhatsApp pro produtor, pro cliente.
Certo.
Então essa é um pouco da dificuldade. E um pouco de dificuldade de acesso a... Agora está começando a voltar, né? As agências bancárias, o acesso aí às linhas de crédito. Tem crédito, o governo já liberou crédito para a linha agrícola, mas a gente estava com essa dificuldade de acesso,
de contato,
conversar com o gerente e definir. Mas agora está voltando, a gente estava conversando há pouco, as agências praticamente todas aí voltando ao atendimento, tomando os devidos cuidados.
Claro.
Então, começa a voltar um pouco ao normal, né?
Tá certo. Vocês têm alguma informação, assim, com relação a tempo lá na... bem adiante, lá a questão de soja, época de plantio, como é que vai ser esse ano, não?
Renê, ainda não
cedo,
se tem,
né?
A informação de que a gente acabou vendo em alguns sites aí é de que, por enquanto, é uma normalidade, não se fala ainda de um El Niño agressivo, certo, ou uma Laninha, a princípio é para ser uma normalidade, então esperamos que realmente seja algo mais próximo do normal aí, que consiga se plantar numa época bacana, dentro da época legal para as cultivares aí, meados de setembro, final de setembro, é uma época boa de iniciar os plantios aqui na nossa região, né? Então, se Deus quiser, vai correr tudo bem, a gente vai ter uma próxima safra, para recuperar um pouco dessa frustração dessa safrinha.
Do safrinha, né? Tudo vem para compensar. Diz que depois da tempestade sempre vem a bonança, né?
Exato.
Esperar para ver o que vai dar, deixar como é que tá para ver como é que fica, né? Bom dia, Fernando Figa. O Zenoir Kestrin, engenheiro agrônomo da Agrícola Andrés. Obrigado por ter vindo, Zenoir. A gente falar de agricultura aqui, eu sei que todo mundo tá ali com o ouvido colado no rádio e o pessoal que nos acompanha também via Facebook, que é sempre assunto que interessa a todos da comunidade. Obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Renê. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço aí. E a gente está sempre à disposição.
Tá certo. 7h49, Zenoir Kestrin, engenheiro agrônomo da Agrícola Andrés.